A Federação iniciou o ano com uma relação de 24 projetos prioritários na área da infraestrutura, selecionados depois de conversar com 157 entidades empresariais em 8 macro-regiões do Estado. O vice-presidente da Federação, Antônio Carlos Bacchieri Duarte, e coordenador da divisão de infraestrutura da entidade, nos fala dessas prioridades.
Então, Eduardo, na realidade, nós fizemos um trabalho ano passado, a Federação fez um trabalho com as 8 macro-regiões, pedimos o Estado em 8 macro-regiões, que reúnem assim, número grande de entidades empresariais e de municípios. Pois bem, cada macro-região escolheu 10 prioridades de infraestrutura e de outras áreas também. Necessidades regionais. Pois bem, ali fizemos um estudo para ver aquelas 3 que poderiam ter as condições mais tranquilas para se poder gestionar junto ao governo do Estado. E é isso que foi feito. Tivemos uma reunião, eu e o presidente da Federação, Anderson Cardoso, com o governador do Estado, onde apresentamos essas 3 prioridades de cada região. E aí é importante salientar, Eduardo, que não se trata das 3 mais importantes, não se trata das 3 únicas, e sim daquelas que talvez se consiga, a médio e curto prazo, uma eficácia, ou seja, que se consiga encontrar, por parte do governo, apoio. Então, nesse sentido, nós fizemos a reunião, apresentamos ao governador. O governador está convergente conosco. Realmente, a obra mais importante de uma região e a mais importante para o Estado é a obra inacabada, porque existem várias obras do Estado do Rio Grande do Sul que estão inacabadas, algumas estradas faltando aí 5, 10 quilômetros, e nós entendemos desde o início que é essa a obra que tem que ter a prioridade número 1, porque o dinheiro público já foi colocado ali. E, por consequência, às vezes, um pouco mais de esforço e consegue-se terminar a obra. Então, é isso. A princípio, é isso. Eu estou à tua disposição para conversar um pouco sobre isso, mas eu aguardo o teu questionamento.
Como sempre, a reivindicação maior são rodovias.
Perfeito. Muitas rodovias. Mas, como eu disse também para o nosso pessoal, nós conversamos muito com o pessoal e vamos ter outras reuniões agora, replicando esse assunto. Iniciamos agora dia 22 já com uma reunião com uma macro-região, e o importante é que se tenha em mente que algumas solicitações dependem de verba, mas outras solicitações dependem de caneta, como eu digo, dependem de vontade política, não dependem de orçamento. Eu vou dar um exemplo. Existe, por exemplo, na região da Serra, Hortências, um pedido de melhoria e eficiência na operação e taxas do Porto do Rio Grande, buscando melhor competitividade. Por exemplo, então estamos conversando com o governador e, sendo aqui de Rio Grande, eu sei bem o que o pessoal da Serra quer. Uma competitividade a nível de outros estados, de outros portos, uma questão de organização. E isso nós estamos trabalhando realmente aqui com o Estima, que é o superintendente da Portos RS. Mas é importante que se dê uma resposta para a Serra, Ordença, Nordeste, enfim, todo o Rio Grande do Sul, o que está se fazendo em relação à otimização de tarifas e uma melhor competitividade. Isso é um exemplo. Outro exemplo que acontece também, que não necessita de dinheiro, e sim de uma ação política, é, por exemplo, inclusão de programas estaduais de concessão de trechos de estrada. Isso aí necessita um projeto junto à Assembleia Legislativa das parcerias público-privadas. Então, a região tem que se unir, temos que viabilizar o projeto. E ao invés de pedir o dinheiro para o governo, algumas empresas interessadas participariam de licitação e iriam terminar a concessão de estradas ou até mesmo fazer uma estrada. Vou dar outro exemplo. Ó. Junta comercial, a região metropolitana e a região do Rio dos Sinos e Caí pede, por exemplo, indicação de pessoas técnicas para a presidência e diretoria da junta comercial. Não existe dinheiro. Isso está nas mãos do governador como uma das prioridades da região metropolitana e do Rio dos Sinos. Mas, ao mesmo tempo, eles pedem a concessão da RS-110, da RS-010, que é a rodovia Porto Alegre-Sapiranga. Então, temos que trabalhar nesse sentido. Temos algumas obras que estão faltando aí, 10 quilômetros, como eu te falei. Por exemplo, lá na região São José a Iraí. Falta concluir 10 quilômetros de asfalto entre Planalto e Iraí. Então essa é uma das obras prioritárias daquela região. Eu não sei se eu fui bem claro, mas assim que nós devemos fazer, junto ao governo do estado, porque os recursos todos sabemos, são muito pequenos. Nós temos que procurar facilitar ao governo que nos ajude, que ajude a cada região. E não entregar ali 10, 15, 20 reivindicações, porque realmente, assim fazendo, nós podemos só complicar. Temos que tentar objetivar isso. É óbvio que outras demandas regionais, elas entrarão na fila, mas óbvio que devemos terminar primeiro essas inacabadas e aquelas que podem ser resolvidas através de condições políticas adequadas, né, união de região e o próprio interesse do governo estadual em resolver e atender a demanda. Por aí.
Doutor Antônio Carlos Baqueri Duarte, vice-presidente da Federação. Falando em Rio Grande e em Porto do Rio Grande, o Porto já está preparado para receber uma nova grande safra de grãos?
Eu até brinco, você me dá uma oportunidade muito interessante. Eu brinco muito com o governador, que é amigo, é nosso, é da região aqui, da região sul. Eu disse a ele, antes dele ser eleito, que ele olhasse bem para o Porto do Rio Grande e, quando ele estivesse muito estressado com algum problema administrativo, ele desse uma ligada aqui para o Porto do Rio Grande, que teriam boas notícias para ele. Por que que eu digo isso? Porque o Porto do Rio Grande recebe diariamente empresários querendo investimento aqui, querendo colocar indústrias. O Porto do Rio Grande é onde sai 90% de toda a produção do Rio Grande do Sul. E quando você me faz a pergunta se estamos preparados, estamos sim. E sempre crescendo também, à medida que as indústrias elas notam isso e fazem investimentos. A Bianchini é uma empresa que está investindo em Rio Grande. A Yara, a maior fábrica de fertilizantes do sul do Brasil, aqui em Rio Grande. E isso para dar exemplo de duas empresas, a Tergras, a Termasa também, tem uma planificação aí de mais de 500 milhões de dólares para fazer investimentos aqui no Porto do Rio Grande, para aumentar a sua capacidade. Enfim, já estamos preparados, mas Porto é uma coisa que tem que estar sempre se preparando, porque nós temos, como você bem avaliou, uma grande safra para ser colhida e temos condições de armazená-la no estado do Rio Grande do Sul, mas ela tem que ser escoada rapidamente pelo Porto do Rio Grande. E assim estamos preparados. As rodovias também, graças a Deus, o governo encampou essa ideia da BR-116 de fazer o término dessa duplicação tão necessária. E a própria estrada Pelotas-Porto Rio Grande, a BR-392, está com três trechos praticamente prontos, faltando apenas o lote 4, que é na chegada do Porto Rio Grande. Então, te respondendo objetivamente, estamos preparados sim, mas sempre nos preocupando em investir mais do que isso, em preparar o porto para poder escoar toda essa produção do estado.
Este foi o vice-presidente da Federação e coordenador da Divisão de Infraestrutura da entidade, Antônio Carlos Baqueri Duarte. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.